Secretário Carlos, eu percebo e sou da Comissão de Mudanças Climáticas e os estudos que, inclusive, sou o relator neste ano, e os estudos que nós temos é que os intempéries climáticos eles serão cada vez mais constantes no tempo e no espaço. E há uma predisposição de ampliar as áreas de irrigação, principalmente no sul, que é algo que não é palpável, não é perceptível hoje do ponto de vista da irrigação em grande escala. Hoje a irrigação no sul ela se concentra em hortifrutis. É, no norte e no nordeste, sim, nós temos as grandes áreas irrigadas. E se passar a acontecer isso no sul, no estado do Rio Grande do Sul, está se pensando isso gigantemente. Então, a utilização da água ela vai para o proveito da agricultura, para o incremento da produtividade. Talvez no Brasil ela venha a crescer e é uma atividade, né, que a gente percebe que vem desde muitos. Nós estamos acostumados a ver os filmes do Egito, Rio Nilo, as áreas férteis são as áreas irrigáveis próximas ao rio. Então, esse dado eu acho importante se trabalhar isso, no entanto, para produzirmos alimentos para 10 bilhões, para 9 bilhões em 2050, sem desmatamento ou com a diminuição de desmatamento numa mesma área, aí talvez nós vamos ter que cuidar dos intempéries climáticos, porque a terra está ali. A terra é um substrato, dependendo do clima, é o que será o suficiente do clima e da precipitação, é o suficiente para ela produzir alimentos, né? Muito obrigado.
Sem dúvida, e não há nenhuma discordância com os seus pontos. Esses números que eu estou trazendo são números mundiais. O Brasil, relativamente falando, usa menos água na agricultura do que todos os outros países, como China e países da América do Norte e da Europa. Então, o Brasil tem bastante água. A mudança climática, aparentemente, já está mudando a variabilidade dos extremos. O Rio Grande do Sul é um bom exemplo que o senhor trouxe. As secas nos últimos 12 anos estão acontecendo. E, naturalmente, a medida natural de adaptação às mudanças climáticas é buscar diminuir o risco dessa variabilidade, e irrigação é um dos mais importantes. O Brasil é um caso à parte, esse número que eu dei é um número global. E só para concluir, também eu quero mencionar que as metas que se faz de agricultura sustentável, sendo uma delas a redução de 30% das emissões, redução das emissões da agricultura em 30%. Mas essa é uma meta perfeitamente exequível do ponto de vista técnico-científico, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, o programa do governo brasileiro. Agora, já para combustível, para a área de energia, combustíveis fósseis para gerar energia, as metas são muito rigorosas. Eu não citei todas, mas é uma redução de 80% das reduções. Eu vou ficar por aqui porque vários colegas já falaram do PIB e eu acho que não vou me estender muito para não... Se houver uma nova rodada, eu falo um pouco do PIB.
Então, falar tem tempo, só falta mais um
tá bom.
Convidado.
Então, sobre PIB, os colegas falaram com bastante propriedade já sobre o PIB. E, respondendo à sua pergunta, senador, se depois da Rio Mais 20 o PIB continuará sendo o grande indicador, o mais importante indicador, e como aqui já mencionado, o PIB dá ele espirra e é uma gripe na economia mundial, né? Ou de um país. Quer dizer, essa sensibilidade eu acho absolutamente não... exagerada e até um ponto... E não é, eu não acho que essa sensibilidade é econômica, eu acho que essa é uma sensibilidade de grupos de interesse que conseguiram fazer o PIB se tornar uma coisa de um valor psicológico, vamos dizer assim, mais que econômico. E o senhor já bem lembrou que tem outros elementos. Aqui no Brasil, se a gente melhorar a condição social da população brasileira, foram lembrados aqui os exemplos recentes, agora dos últimos dias, dos programas das creches, o Brasil Carinhoso, esses são elementos importantíssimos. A gente atacar essa questão e o PIB brasileiro crescer 2,7, 3 e não 8, o Brasil vai ser um país muito melhor. Agora, como o Butão foi lá para o outro extremo, né, que cria um índice... um país que também tem problemas, é um país pobre, tudo, ele foi já para um outro extremo. Mas essa questão de índices de felicidade ou variações dos índices de felicidade não é só do Butão, não. O Butão ganha muita visibilidade na mídia porque ele é um país pobre, um país longe, mas esses índices eles estão começando a ter muito impacto na Europa Ocidental. A Europa Ocidental não cresce tanto, Mas a qualidade de vida sempre está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto em qualidade de vida. Em todos os indicadores de qualidade de vida são Escandinávia e Alemanha, os países da Europa Ocidental. Então, eu acho que não que medir o produto da economia vai deixar de ser importante. Agora, por que que isso regula tanto todas as outras relações importantes que existem na sociedade? Eu acho que como dessensibilizar o PIB, eu acho que a Rio Mais 20 tem um papel, sim. Não é só gerar o próximo prêmio Nobel, porque eu acho difícil, porque são tantos e são tantas as maneiras, mas é colocar menos peso, talvez, nas decisões de país. Um país, quando ele estiver olhando suas políticas públicas, o seu avanço, não olhar só o PIB, olhar com um certo... O PIB, tudo bem, mas não, tem outros indicadores. E aí os indicadores talvez não sejam globais. Para o Brasil, quais seriam? Nós temos que pensar quais seriam. E para o Brasil, que é um país de imenso capital natural, talvez, como eu já destaquei e defendo, um país que tem o maior capital natural, de energia, sem dúvida, biodiversidade também, o Brasil devia olhar outros indicadores. E para o Brasil é especialmente começar a quantificar o capital natural. Quer dizer, o potencial positivo, que é, por exemplo, eu dei o exemplo do açaí, e tem vários exemplos similares, e também as externalidades, o que que nós estamos reduzindo desse capital natural em função do uso exagerado, às vezes, do recurso natural, inclusive os não renováveis, e o que que isso significa para o futuro sustentável do Brasil. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, doutor Carlos Nobre. E, de fato, esse é o que o mundo deve buscar. Eu, quando estou fazendo esse debate, eu acho que nós não devemos nos desvincular de jeito nenhum da atividade econômica. Ao contrário, o problema é como incorporar aí, além dela, né, o socioambiental, que é uma agenda tão, tão importante e que o Brasil hoje trabalha. Mas eu passaria rapidamente para agora as considerações do doutor José Carlos, para que pudéssemos encerrar essa exposição. O senador Rodrigo pediu um tempinho para ficar ali na bancada, e assim já nós encerramos essa audiência.
Por gentileza. Obrigado. Eu quero começar respondendo a pergunta do senador Jorge Viana, se nós vamos continuar usando o PIB depois da Rio Mais 20. É claro que vamos continuar por várias razões. Em primeiro lugar, que o PIB é uma medida que, para comparação entre países, tá? Essa é uma questão que vai continuar acontecendo. Ele realmente não é um indicador bom, já foi apresentado aqui pelos colegas suas deficiências. Porém, ele continua sendo usado por várias razões. Uma delas é porque ele é um indicador cômodo, tá certo? Todos os estados já criaram uma infraestrutura interna para gerar o PIB, e gerar o PIB mensal, semestral, trimestral, e isso daí é uma questão que já está consolidado. Há muitos anos, há mais de 30 anos, a ONU vem desenvolvendo, incentivando, e tem grupos de pesquisadores criando indicadores, tentando gerar indicadores melhores. Tem economistas importantes como Herman Daly, como Constanza, como vários, já criaram dezenas de indicadores que, quando a gente olha, a gente verifica o seguinte: bom, esse indicador, de fato, ele mede muito melhor, ele considera questões ambientais, sociais e econômicas, ele leva em conta a depressão do recurso natural e coisas desse tipo. Só que eles não são implementados, em grande parte porque a estrutura dos estados para gerar essas informações, para que esses indicadores possam ser utilizados, não ocorrem, ou se ocorrem, eles vão ocorrer com uma defasagem. Por exemplo, a vários indicadores que foram criados que precisaria, digamos assim, de 3-4 anos de análise para você gerar. Então, você não teria um indicador que está saindo para o ano de 2012, ele só vai sair em 2015, em função das diferentes informações que eles precisam. Por isso que o PIB, ele é tão resistente, ele tem resistido a todos esses anos, inclusive, né, resistiu até à crítica do seu próprio criador, que foi o economista Kuznet, né, que foi o gerador dela em 1937. Tá? Com relação à pergunta do senador Sérgio, né, a respeito da questão da pesquisa industrial. Nós precisaríamos também pensar, já que estamos falando aqui na necessidade de juntar uma inovação com a sustentabilidade, metas para a pesquisa de um modo geral. Por exemplo, nós não podemos querer avançar em nada com esses números muito reduzidos de pesquisa realizado não só pelo poder público, que a maioria é feita em universidades públicas, instituições públicas, agora estão se criando uma Embrapa para a área industrial, mas isso daí não tem a eficácia que se espera se o setor privado, que é aquele que incorpora de fato a inovação, ele não estiver investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento para inovação. O que as empresas fazem, de um modo geral, e essa é a realidade da nossa indústria, é fazer inovações que já ocorreram em outros lugares com as adaptações. Inovação disruptiva é muito difícil fazer, e faz-se pouco aqui no Brasil, porque depende de pesquisa e desenvolvimento. Não só alguma parte que venha a ser feita pelo setor público, como fundamentalmente pela própria empresa. Porque como o conhecimento vai ser aplicado para um objetivo específico da empresa, é ela que tem que fazer. Por isso que quando a gente vê as estatísticas relacionadas com os países que avançaram muito mais com o Brasil, o exemplo que se costuma dar é a da Coreia, tá certo? A gente verifica que a parte mais significativa do gasto de pesquisa e desenvolvimento global do país, não é público, mas é das próprias empresas. É muito diferente no caso da agricultura. A agricultura realmente necessita de pesquisa mais pública em função de várias razões que eu não vou apontar aqui. Com relação à questão da matriz energética, eu considero que a energia hidráulica, e há vários estudos que mostram que ela é muito importante, nós devemos continuar trabalhando com ela, porém, é preciso que os projetos sejam avaliados de forma integral. Por exemplo, mesmo uma pequena usina hidrelétrica, quando ela é feita em certos lugares, ela afeta outros biomas. Pegue, por exemplo, o regime do Pantanal, que depende do regime do Cerrado, né? Se começar a fazer uma série de pequenas hidrelétricas, tá certo? Vai acabar modificando uma série de questões do regime fluvial da região do Pantanal. Então, a hidrelétrica é fundamental, mas não pode ser feita de uma forma atabalhoada. Tem que fazer estudos de impacto ambiental correto, não tem que ser apenas uma questão de gerar energia a qualquer custo, né? Por outro lado, o Brasil tem que necessariamente, pela sua condição, investir na energia de biomassa, na energia eólica, energia solar, porque temos condições para isso e podemos fazer com que a nossa matriz energética tenha alguma coisa como 80% para de energia renovável. Eu acho que essas questões são importantes. Eu gostaria de dizer que, para encerrar, que dentre as metas que a gente poderia estabelecer aí para 1930, como foi colocado aqui, a maioria delas relacionada com a agricultura, deveria se colocar também metas para ampliar a participação do setor privado, do setor produtivo privado, industrial, na produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado às inovações.
Muito obrigado, professor José Carlos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. Tivemos um debate da maior qualidade na manhã de hoje. Agradeço também a participação dos senadores, todos que nos prestigiaram neste debate. Lembrar que na próxima terça-feira o nosso debate continua com cidades sustentáveis, ainda debates tendo a Rio Mais 20 como motivação principal, e o tema será cidades sustentáveis. E quero registrar que neste momento está ocorrendo na presidência do Senado o lançamento do novo portal de transparência do Senado. Todos os senadores, todos os senhores estão convidados. Mais uma vez agradecendo, declaro encerrada a presente audiência pública.